Ah, não meu. sou a Nessa do Garoa Hacker Club, tá? Que é o primeiro hacker space do Brasil. Eu também faço milhares de outras coisas, mas é melhor deixar só pelo Garoa agora nessa palestra. A gente vai falar sobre a importância da cultura DAI e como ela pode ser inserida no contexto da internet das coisas e da web das coisas, que a Yasu vai explicar a diferença entre internet das coisas e web das coisas, porque até hoje não sei muito bem explicar. Eu vim apresentar alguns cases sobre isso e vários contextos. E ela está preparando ali o notebook de alguém para a gente apresentar, porque o meu notebook só tem entrada HDMI e o dela é um Mac. Agora já foi. Então, né, pediram para ir falando enquanto botam aqui. Eu trouxe alguns casos de aplicação de internet das coisas em coisas práticas, né, de utilização para coisas do dia a dia, onde você pode melhorar o desempenho de alguma coisa que você usa. E também a apropriação das marcas para publicidade com internet das coisas. E, enfim. Para a apresentação.
Bom, eu sou a Yasu, eu trabalho pro escritório W3C Brasil e eu sou designer de interface. Por que que eu propus para Por que que eu propus para Vanessa da gente juntar as nossos conhecimentos e falar aqui um pouco sobre a web fora do browser? Primeiro, porque a gente fala muito sobre internet das coisas. Está muito na moda falar sobre a geladeira. Aliás, a geladeira todo mundo fala tem 20 anos já. Todo mundo sempre fala a geladeira, nananana. Então a geladeira até hoje não pede cerveja sozinha. E isso não evoluiu. E não evoluirá enquanto a gente não começar a usar a web para pedir cerveja. Para quando a gente chegar em casa a geladeira está cheia de verdade. Mas, o que acontece? As pessoas falam muito de internet das coisas. A internet das coisas tem uma curva de aprendizado muito alta e a web das coisas está pronta e está aí. É só fazer. A gente só precisa pensar fora do browser. Convidei a Vanessa para falar, porque a Vanessa trabalha para a LiveEd, que é uma agência de publicidade que trabalha muito com a internet das coisas para empresas muito grandes, tipo a Nike, a Lenovo, a CCE agora. Não quero falar sobre a CCE. Então. Então, eles usam muito a internet das coisas para fazer campanhas promocionais e desenvolver computação que as pessoas possam levar com elas e não precisem abrir o browser mais para acessar, nem abrir o computador, nem eventualmente tirar um celular do bolso. Às vezes, um passo pode ser um ato para acessar algum tipo de informação que você mesmo está produzindo. Então, a internet das coisas, ela pressupõe que você e o seu meio ambiente são fontes de dados, e esses dados podem gerar interfaces para você interagir em qualquer momento, em qualquer lugar. A web das coisas, ela pressupõe que você pode fazer isso e interconectar tudo num protocolo muito mais simples e interoperável, que é a web. Então eu vou deixar a Vanessa falar sobre os projetos da LiveEd e vou dar alguns exemplos de web das coisas e explicar um pouquinho melhor como que vai funcionar isso.
Então, assim, a gente fala da tal da geladeira. Eu até botei exemplo de uma geladeira, só que o embed não estava funcionando aqui. Eu fui tentar arrumar, mas fiquei meio nervosa e não arrumei. Mas eu vou mostrar na aba do navegador os vídeos, tá? Bom, pessoal sempre fica se perguntando o que, que diabos é isso e que é, qual é a aplicação prática de internet das coisas. Mas que coisa que a gente está falando, afinal, aqui? Né? Tá muito bonitinho ficar falando de teoriazinha sem ver o que, que é de verdade. Então, o primeiro caso que eu queria mostrar, onde foi usado de maneira prática e que eu acho criativa, tá, foi uma campanha da Nike, que eu fiz com o pessoal da Live, ano passado, e envolvia RFID. Como é que era isso? Vou mostrar um pouquinho o vídeo. Não, acho que não precisa de som, eu vou falando enquanto o vídeo vai aparecendo. Tinha uma corrida que o pessoal ia fazer, que era de São Paulo ao Rio de Janeiro. Eram equipes que iam se revezando para correr, né, de uma cidade a outra. E aí, a gente tinha um desafio que era monitorar o que estava acontecendo, né, durante essa corrida com essas equipes, de uma maneira eficiente, que as pessoas, os corredores não precisassem parar para registrar nas redes deles como é que estava sendo essa corrida. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente pegou, a gente usou RFID, fez uma fitinha com o circuitozinho ali, e a gente colocava no tênis do corredor. E previamente a gente cadastrava esse RFID com o Facebook Connection da pessoa, tá? Ou o Twitter, enfim. E o que acontecia? Quando a pessoa estava correndo, ela ia lá e pisava num tapete, assim, no meio da estrada. A gente deixou os tapetes em alguns lugares estratégicos. E quando a pessoa pisava ali, uma câmera era acionada e filmava a passagem dela por aquilo ali. E fazia um GIF. E aí jogava para um servidor, e aí a gente postava o GIF direto na timeline da pessoa no Facebook. Outra coisa que rolava nessa corrida era o confessionário. Aliás, não era nessa corrida, foi na próxima, mas teve uma prévia nessa. O confessionário era para registrar como é que estava sendo a corrida na hora, só que pela voz, né, pela impressão da pessoa que estava correndo. Então, tinha umas motos que tinha uma cabine que a gente chamava de confessionário atrás da moto. E aí, quando a moto ficava na frente de um corredor, tinha um dispositivo que identificava de novo o Facebook Connection da pessoa. E aí, ela diretamente aparecia num vídeo que era gravado na hora, ela correndo e falando que como é que estava sendo a corrida, sabe? Tipo, pô, tomou cansado, não sei o quê. Era bem divertido. Esse é um exemplo prático de como usar um dispositivo para uma coisa que vai um pouco além de falar com a geladeira e pedir, né, cerveja pela geladeira. Tem outros dois casos que eu queria mostrar aqui, que não são de marca, mas são tão legais quanto. O primeiro era a geladeira, que é um exemplo de como a indústria pode se apropriar, mas, no fundo, isso aqui não tem uma grande... Isso aqui é uma geladeira da Samsung que permite que você faça interação com várias redes sociais pela geladeira, que a geladeira toca música, mas não tem uma aplicação prática, assim, eu podia estar fazendo isso no meu tablet, sabe, tipo, não tem muito. Ia ser legal se, por exemplo, avisasse para mim que acabou o gelo, sei lá, ou que meu índice de resfriamento está baixo, enfim. Então, esse é um exemplo aqui de uma aplicação que eu não acho tão interessante. A outra que eu estava procurando aqui, no Google, que são os eletroorgânicos. Alguém já ouviu falar de eletroorgânico aqui? Vocês já ouviram? Vocês conhecem o projeto? Vocês querem contar do projeto para mim? Vocês... Não?
Não, é coincidência, eu estava ajudando o Guima agora a montar o eletroorgânico dele lá no stand MetaHack, que é uma orquídea. Ele foi buscar um casaco que estava com frio. Na verdade ele tinha que explicar isso, vamos esperar ele voltar, ele explica.
Bom, eu vou passar essa parte porque a gente tem pouco tempo. Os eletroorgânicos são um projeto desse cara aí que está aí, que daqui a pouco aparece, que é o Guima. Ele está fazendo até uns projetos com a gente, com a Lenovo lá na agência. Isso aí, ele organizou uns dispositivos usando Arduino, onde ele consegue, através do toque, enfim, da percepção dele lá de como é que funciona a anatomia de uma planta, enfim, ele faz interações eletrônicas através de vasos de planta com plantas. E aí eu espero que ele venha aqui falar. E aí a Asa vai falar pra gente como é que funciona de fato as APIs, como é que funciona o conceito e como é que a gente pode pensar esse tipo de projeto.
Vou falar como que funciona o conceito, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu sugiro todo mundo ir à WebBR. Eu prometo que na WebBR eu vou aprofundar tecnicamente na Web Semântica para falar mais sobre a web dos recursos. Mas agora não vai dar tempo. É o seguinte, vou fazer um resumo rápido. A web das coisas é uma web de recursos. Quando você fala de web semântica, na verdade você está falando da construção de um caminho para chegar em uma web onde os objetos possam interoperar dados. Como que eles vão fazer isso? Quando você estabelece significado para as coisas, todos os computadores passam a entender o que elas são, como que elas se relacionam entre si, do que elas são feitas, quem trabalha com elas, quem pode precisar alocar, movimentar, realizar ações com aqueles recursos. Então, a web das coisas, ela trabalha com os dados como recursos. E quando você tem dados como recursos, você pode fazer qualquer coisa. A grande vantagem da web das coisas é que você tem uma facilidade de arquitetura para interoperar muito maior do que se você for trabalhar com a web, com a internet das coisas. A internet das coisas funciona assim. Você tem lá, digamos que o sistema que foi construído para essa propaganda da Nike, ele não tivesse sido feito com RFID. Eles fizeram com RFID, provavelmente porque eles precisavam exibir na web, em tempo quase real, aquilo que estava acontecendo com as pessoas que estavam correndo. Mas se aquilo fosse feito em um aplicativo de celular e não tivesse sido feito com web das coisas, e sim só a internet das coisas, possivelmente aquele aplicativo ele seria só da Nike, só a Nike teria acesso, ou quem baixasse no celular, e a web provavelmente não saberia o que está acontecendo com aquilo, que é o que acontece com, por exemplo, o Instagram. Instagram você baixa no seu celular e para você ver as fotos no browser, você precisa de um outro software para abrir as suas fotos do Instagram. Que são aqueles aplicativos que fazem galerias de fotos do Instagram e tal, mas o Instagram mesmo é só nativo de celular, não é web. Se fosse web, provavelmente poderia ser tirado mais proveito dos aparelhos de celular. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que poderia ser feita com o celular. E isso já existe, é um aplicativo que eu tenho instalado no meu celular, que é web. Você pode medir a quantidade de decibéis que tá sendo captada no ambiente onde você está. E os dados ficam armazenados no seu celular, mas você pode acompanhar via web a curva de decibéis dos locais onde você andou nos últimos dias. Como que isso é feito? Bom, a web das coisas, ela se utiliza de uma coisa que a gente chama de Open Web Platform, que é a plataforma aberta da web. Como é que a Open Web funciona? A Open Web é construída basicamente de HTML, CSS, JavaScript e outras tecnologias que ajudam a gente a construir a web como ela é hoje. Muito ruim falar disso sem usar slides, mas sem mostrar, mas eu vou me esforçar. Então, com essas tecnologias da Open Web, você consegue estabelecer interfaces, que eu não vou falar nem APIs, porque a gente pode ir mais fundo do que APIs, você consegue estabelecer interfaces que trocam e interoperam dados entre vários tipos de dispositivo, e eles podem ou não acabar num browser. Podem acabar numa mesa, podem acabar em uma geladeira, em um aquecedor, em um chuveiro elétrico, enfim. A gente tem vários objetos para brincar com a web das coisas. As vantagens da web das coisas, que eu já falei para vocês, são a curva de aprendizado. É muito mais fácil aprender web do que aprender C++, na minha opinião. Não sei aqui se alguém acha mais fácil. E, além disso, a web já existe há muito mais tempo, já está aí, e ela é aberta. Qualquer um pode te ajudar a construir. Então, acho que era isso que eu tinha para falar sem slides. A gente tem muito pouco tempo. Eu vou deixar vocês fazerem perguntas agora e já vou deixar vocês convidados para o WebBR em São Paulo, que vai acontecer em outubro. E a gente vai trazer alguém para falar de Web das Coisas. E eu prometo me aprofundar mais no tempo também, com uma oficina de Web das Coisas, durante a WebBR. E agora, quem tiver pergunta, pode fazer. A gente tem pouquíssimo tempo, né? Não quero nem saber.
Boa noite. Do ponto de vista acadêmico, né, trata-se de Web das Coisas já há algum tempo, e aparentemente, pelo menos na minha opinião, a escolha e o desenvolvimento do Sixlowpan, que é o protocolo IPv6 para dispositivos muito pequenos, acabou sofrendo do mesmo problema que o próprio IPv6 vem sofrendo. Ou seja, é algo que deveria vir a substituir uma tecnologia anterior e acabou não tendo adoção. Então, na opinião de vocês, vocês acham que a adoção do Sixlowpan dificultou, digamos assim, a realização da Web das Coisas, já que, pelo menos para a maioria dos dispositivos pequenos, essa seria a intenção?
Eu acho que não. Eu acho que a Web das Coisas ainda está no começo. Acho que ninguém está... Ainda não existe uma atenção mundial para isso. A internet das coisas, sim. A gente tem a IBM trabalhando com smart cities e tudo mais, mas a web das coisas ainda não tem a devida atenção.
Bom, eu primeiro queria dar parabéns, achei interessante a pesquisa. E essa questão da interoperabilidade com a web semântica, correto. Mas como distribuir esses recursos? Já se pensou numa arquitetura, algo mais palpável? Porque eu olho apenas para quando se pesquisa web semântica, a gente acaba caindo lá nas ferramentas lá das triplas, enfim, que agora não vem mais...
RDF,
exatamente. Mas até o próprio... O ano passado também saiu o esquema, que era uma simplificação disso.
Do Google.
Mas como educar os desenvolvedores a trazer isso para dentro dos sites e como fazer com que isso seja realmente aplicado em grande escala? Se, na tua opinião, não digo que isso seja...
Então, tenho uma posição de que precisa simplificar antes a web semântica. A web semântica utiliza... A web é muito fácil de fazer, muito fácil. Qualquer criança de 7 anos aprende a fazer web. A web semântica, não. Então, a web semântica precisa ser simplificada. Principalmente as triplas, o RDF, o Sparkle. O Google tem um esforço de simplificação disso, mas o ano que vem o W3C vai começar com um esforço de simplificação disso também, num trabalho em cima do formato CSV, que é uma vantagem, eu espero que engrene, né, utilizando metadados em CSV mesmo. Então... Talvez, agora vai. Não, eu sou a favor, eu confio na inteligência artificial. Mas eu acho que o Tim Berners-Lee não. Eu confio na inteligência artificial. Eu acho que num esforço combinado de agentes inteligentes e web semântica, você não vai precisar ter tanto esse esforço de artesanal de ficar construindo triplas.
Eu não sei se eu consegui pegar direito a ideia da diferença entre o web, das coisas e internet das coisas. Aí eu queria um exemplo, por exemplo, o Google Glass seria uma web das coisas? A internet?
Não. O Google Glass não é a web das coisas, é a internet das coisas. É um dispositivo que ele utiliza ferramentas da web, mas ele troca dados com outros protocolos, que não são web.
Que não são abertos?
Não. Ele utiliza a interface da web. É como se você fizesse um Facebook Glass. O Facebook é web. Tem HTML5 nele e tal. A interface dele é HTML5, mas eles provavelmente escolheriam outras ferramentas para fazer a troca de dados. Para fazer a interface entre o browser e o resto todo. Pensa assim, o que você está vendo no browser é uma pontinha do iceberg. Você tem todo um sistema gigante por trás.
Ok. Então, e um exemplo do que é a web das coisas?
Exemplo fácil. Bom, um exemplo bobo. Um sistema que já existe, que não existe no Brasil, mas é na Europa, as camas dos hospitais, dos leitos, tem um dispositivo que interopera com o sistema de controle de estoque e leitos, que é o EB. Porque os gestores desse governo, que eu agora não tenho certeza se é Bélgica, mas eles observam se os leitos estão todos ocupados via web. Entendeu? E isso tudo é aberto para a população também perceber que aonde tem leito vazio, aonde não tem leito vazio, então eles se direcionam para os hospitais que têm leitos mais vazios. Na hora, porque é web, não precisa...
Então, seguindo essa mesma linha, a gente não sabe efetivamente como é que é o Google Glass, né? É só um chute. Okay?
Tem um outro exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem uma parte de um sistema automatizado que expõe na web pequenas partes de dados que eles coletam por causa das ações da bolsa.
Então significa que essa informação ela tem que estar disponível para todo mundo. E aí isso é o que caracteriza como web das coisas.
É que não é que tem que estar disponível. Quando o dado ele é realizado utilizando ferramentas padrão do W3C, os estándares do W3C, eles se tornam dados abertos, porque você vai usar padrões do W3C, que são todos eles abertos. Dados abertos.
Então eu teria que usar os padrões do W3C para fazer essa troca de informações.
Então, só especulando, né? Se o Google Glass utilizasse um padrão aberto, W3C, ele seria considerado web das coisas.
Entendi. Sim.
Mas não é só porque eu uso um padrão da W3C aberto que mesmo assim eu estaria disponibilizando informação na internet. Eu poderia usar um padrão W3C e ser fechado.
Então, dado aberto não é sinônimo de transparência e transparência não é sinônimo de dado aberto. Dá para fazer as duas coisas, uma sem a outra. Então, sim. Você não precisa usar estándares da W3C para expor dados aberto. Você pode usar outros padrões para dados abertos. Mas dados abertos são apenas uma ferramenta para a web semântica.
Usar padrões da W3C e ainda assim não ter os meus dados abertos a qualquer pessoa. Porque os padrões seriam para transferência dessa informação, de um lugar, de um lado para o outro, etc.
Também. Você tem vários domínios dentro do W3C de padrões. Tem padrões para interface, que é o que aparece no browser, que a gente chama de domínio de interação. A gente tem padrões para interoperar. Tem padrões estándares para abrir dados, para expor dados em formatos estruturados e metadados, e construir a web semântica com eles. E tem, enfim, padrões para linkar dados também. Que é meio... São domínios que se cruzam, os dados abertos e a web semântica.
Então, se os meus dados não forem abertos, disponíveis para todo mundo, eu estou ferindo um padrão da W3C, é isso?
Ferindo é muito terrível.
Eu estou indo contra?
Também é meio terrível. Se você... Não, depende. Se você não usa formato aberto para expor os seus dados, você pode usar, por exemplo, o XLS, que é um dado que é um formato que não é do padrão... não pertence aos estándares do W3C.
Mas tem como eu usar os padrões da W3C e ainda assim não ter a minha informação aberta?
Tem.
E isso Dependendo seria o web das coisas ou não?
A web das coisas é um sistema. Quando você diz que você está fazendo a web das coisas, você está falando que você está interconectando coisas via web. E a web é um conjunto de padrões e um protocolo que possibilitam que você trabalhe com browsers, principalmente. Quando eu falo web das coisas, eu estou te dizendo que você vai substituir o seu browser por outros dispositivos, utilizando esses mesmos padrões. E a gente chama isso de plataforma da web aberta, que é uma infinidade de ferramentas, eu acho que são mais de 100 padrões hoje, com os quais você pode brincar para fazer web.
Tá certo, obrigada.
Chega? Sem dúvidas mais? Nunca mais?
Acabou o tempo também já, muito tempo.
Tem 5 minutos. Alguém tem mais alguma dúvida sobre web das coisas e ou padrões da W3C ou outro tipo de coisa? qualquer coisa?
Guima. Sim. Não, é ele.
Esse está vendo fantasmas.
É que ele é parecido com o Guima. Fiquei esperando o Guima voltar.
Se vocês tiverem alguma dúvida, o Twitter do W3C é @W3CBrasil. O e-mail da gente é w3cbrasil@nic.br. É só enviar e-mail e a gente esclarece dúvida. Tem muito material no site também, que é w3c.br. Tem muito mais material ainda no site que está em inglês, w3c.org. E tem vários esforços de desenvolvimento dessas ferramentas. Então a gente também convida vocês a participarem do consórcio, ajudando a gente a desenvolver essas ferramentas, todas elas, todos os padrões. É isso. Obrigado pela presença de vocês.